Habemos governo. É grande, tem mais mulheres, não tem consanguinidades e é, digamos, ainda mais socialista. Tirando isso, é praticamente igual ao anterior. Há quem diga que é um governo de combate, há quem veja um governo apenas para 2 anos e há ainda os que não sabem bem o que pensar sobre este governo. A verdade é que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa despacharam o assunto mesmo antes dos votos estarem todos contados. Afinal, a vida são 2 dias e o orçamento são 3 meses. À falta de oposição, o novo governo passou incólume. O PSD tem onde estar, o CDS já não sabe de que terra é e à esquerda ainda está tudo de ressaca de uma geringonça que já morreu e ninguém a avisou. António Costa só teve que mexer umas peças no tabuleiro e seguir para bingo antes que alguém gritasse linha. Até porque na próxima semana o Parlamento volta a reunir e a geometria pode tornar-se ainda mais variável. Ali para os lados da São Caetano à Lapa já se compram pipocas para assistir ao thriller político mais excitante dos últimos meses. Mas qual é a pressa? Rui Rio atirou o Conselho Nacional para o final do mês e as diretas para janeiro, quando era suposto. Quem estiver com muita sede para ir ao pote, ou aguenta ou morre à sede. Vale-nos o Bloco Central, essa solução política que nunca morre. Longa vida ao Pedro Marques Lopes e ao Pedro Adão e Silva, que estão cá todas as semanas para nos ajudar a compreender o país político. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar pela formação do novo governo, ou devo dizer, Pedro Adão e Silva, o novo velho governo?
Bem, seria sempre um novo velho governo, no sentido em que é um governo de continuidade. E esse, aliás, é o aspecto mais positivo, é que, do ponto de vista daquilo que é o núcleo político do governo, ele mantém-se relativamente inalterado. Isso ajuda certamente à governação e eu acho que é um aspecto positivo. O outro aspecto positivo é o facto do governo ter muitas mulheres. Julgo que isso é mesmo uma coisa que tem valor em si e corresponde a uma mudança face àquilo que é a tradição em Portugal. Mas este governo corresponde também a uma quebra de expectativas, ou seja, uma quebra de expectativas numa sucessão de quebra de expectativas. Porque nós tivemos a semana a seguir às eleições em que ficou frustrada aquilo que era a vontade dos eleitores, e digo isto porque me parece...
Formar uma nova geringonça.
Parece mais ou menos óbvio que os 3 partidos, por motivos diferentes, não queriam repetir a geringonça.
Os 3 partidos ou o Partido Socialista?
Não, os 3. Acho que isso é claro que eram os 3.
Os 3 havia incentivos para nenhum.
Os 3 porque o PCP disse logo que não, o Bloco de Esquerda colocou
disse
um conjunto,
que sim,
disse que sim, mas não, disse que sim, mas colocou umas exigências que sabia que não eram possíveis e o PS ficou aliviado. Acho que basicamente, resumindo, é assim a história. Ainda há o LIVRE, que é autodenomina-se sempre e autoclassifica sempre como o pai espiritual da geringonça e a primeira coisa que fez quando teve a oportunidade foi a dizer que queria uma geringonça que era impossível de existir. E, portanto, eu acho que isto frustra as expectativas dos eleitores. Acho que os eleitores votaram em 2 coisas. Os eleitores que votaram nos partidos à esquerda votaram na repetição de algum tipo de compromisso entre partidos e votaram na estabilidade. E o que os partidos, são 2 coisas diferentes, uma decorre da outra, mas são diferentes. E o que os partidos asseguraram em 10 dias é que não vão cumprir nenhuma das ambições dos eleitores.
E é a diferença entre ter papel ou não ter papel?
Não, eu acho que o não ter papel podia permitir que o espírito da geringonça se mantivesse vivo. O papel fez parte de um contexto muito específico. E que resultou das exigências do
Cavaco
Presidente da República de então, Cavaco Silva, e do contexto europeu que era diferente em relação a Portugal. Nós não nos podemos esquecer que há 4 anos estávamos ainda sob escrutínio e que ainda não tínhamos sido o procedimento de déficit excessivo. E, portanto, eu acho que o papel não é o essencial e só em nota de rodapé, acho que apesar de tudo, a única coisa que pode aqui dar algum sinal de esperança em relação à estabilidade é a existência de um acordo secreto entre o PCP e o Bloco, e o PS, peço desculpa. Eu estou a utilizar a expressão acordo secreto porque era isso que se dizia que existia em 91, na sequência do acordo na Câmara Municipal de Lisboa para as legislativas, que havia um acordo secreto entre os partidos à esquerda.
E tu achas que desta vez também pode haver essa?
A única leitura que faço é que o PCP e o PS combinaram desentender-se para se entenderem nos momentos chave. Portanto, acho que isso é a única coisa. Quanto à formação do governo, eu devo dizer que foi com enorme surpresa que vi esta apresentação do governo. Não tanto pela questão dos nomes, porque acho que isso, por um lado, é bom que as pessoas também tenham consciência que é muito difícil hoje em dia formar um governo. se os primeiros ministros, os sucessivos primeiros ministros contassem as dificuldades que têm para que as pessoas aceitem ser membros do governo...
As negas que levam.
Encontraríamos um padrão, provavelmente até António Guterres, em que todas as pessoas convidadas praticamente aceitavam, e a partir de então, com os vários primeiros-ministros, já houve vários, muitas recusas, acho que isso não é independente do ambiente que há em relação aos políticos, não é independente da perda de capacidade instalada na administração pública e das responsabilidades que recaem sobre os membros do governo, e não é independente também num aspecto que é, a meu ver, importante, que é a questão remuneratória.
Mas o que é que te chocou? O que é que te chocou na formação deste governo?
Eu devo dizer que algumas surpresas de continuidades. Havia dois ministros que tinham dado conta publicamente, não é notícias a especular. Dois ministros tinham dado conta que não queriam continuar.
Francisco Avandone?
Não, esse não deu conta que não queria continuar. Isso foi uma notícia de jornal. Manuel Leitor e Vieira da Silva. Ambos deram entrevistas a dizer que não intencionavam continuar. Manuel Leitor continua. Manuel Leitor, que é um ministro muito impopular entre os agentes do setor, muito impopular mesmo, e, portanto, foi para mim uma surpresa. Depois, há esta ideia do regresso dos ministros coordenadores, que me faz recordar 1999, com António Guterres. Aliás, há muitos aspectos semelhantes ao processo de formação do governo de 99, e sabemos como é que esse governo acabou. Os ministros coordenadores é uma coisa que tem todas as condições para correr mal. Quer dizer, ministros que tutelam outros ministros ou que tutelam áreas que estão na dependência de outros ministros, não percebo bem sequer como é que isto se operacionaliza.
Passos Coelho tentou fazer um exercício do género na altura com Álvaro Santos Pereira, com os fundos comunitários, com Vítor Gaspar.
Ambos tinham os fundos comunitários. Mas apesar de tudo,
também correu mal.
Manuela Ferreira Leite com Isaltino Moraes, quer dizer, há várias.
Sim,
são tutelas partilhadas. Apesar de tudo, é diferente. Isto não é um ministro que não tem nenhuma tutela sobre serviços que têm responsabilidades numa área, mas que tem uma superintendência sobre um tema, um objetivo de política. Não sei o que é que isto é. Depois, esta coisa que eu acho que é só portuguesa, que é uma sobreexposição da política nacional à envolvente externa, que tem um aspecto muito sensível, que é a tal crise sincronizada de que agora se fala, e aí a estabilidade é um fator importantíssimo. Sem estabilidade não sei como é que nós resolvemos e respondemos e reagimos a uma crise sincronizada, mas que depois tem, nos timings europeus, uma condicionante que eu devo dizer que não compreendo. Devemos ser o único país da União Europeia que fala e menciona como sendo uma questão que está à frente e que vai condicionar a governação a presidência rotativa da União Europeia. A presidência rotativa da União Europeia é uma coisa que só em Portugal praticamente existe. Há 20 anos, quando havia agenda e quando os países que presidiam tinham capacidade de marcar o debate e trazer temas e influenciar aquilo que era a presidência, era uma história. Foi o que aconteceu, aliás, em 2000. E mais em 2000 com António Guterres.
E a presidência durante o governo de José Sócrates marcou, apesar de tudo, ali uma série de...
Coincidiu com o fecho das negociações da revisão dos tratados. Mas em 2000, na presidência portuguesa, houve uma agenda para a União Europeia. Mas isso agora não existe e, portanto, não sei o que é isto de mudar a hierarquia dos ministros, porque estão muito fora e porque há a presidência, e preparar a presidência.
Recuperar os ministros de Estado?
Sim.
Posso dizer uma palavra em relação a isto?
Todas, claro.
É parolo. Quase parolo para falar
igualmente,
disso.
Igualmente surpreendente, aliás, porque isso, eu imagino que seja a explicação para a alteração da hierarquia no Conselho de Ministros, uma coisa que também vale pouco, mas que tem algum significado, que é esta descida de Mário Centeno. Porque fica sugerido, só faltou dizer que Mário Centeno sai no fim da presidência do Eurogrupo. Portanto, mais um condicionamento externo. Sabemos que em junho acaba a presidência do Eurogrupo e Mário Centeno sai, porque também acaba o mandato do governador para essa altura. Portanto, acho tudo isto insólito. Depois, uma coisa que eu não compreendo, e que é repetida muitas vezes e que eu acho que era muito bom que fosse abandonada, que é esta redenominação de ministérios e ou atribuir objetivos políticos a ministérios que não têm serviços. Portanto, a alteração climática, a transição digital. Eu não sei porque é que no nome do Ministério se põe um objetivo político.
E a coesão territorial?
Bom, isso é outra coisa. Aí? Não, a coisa da coesão territorial, deixa-me dizer, porque me parece, acho que é mesmo a pedra, a cereja em cima do bolo. Nós passámos, em alguns momentos, não ter a função planeamento com o Ministério e agora temos dois Ministérios com a mesma função. Eu sou sincero, eu quando vi a notícia com o elenco governativo, comecei novos ministros e vi Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial. Eu pensei, olha, acabou o Ministério do Planeamento, renominaram e o ministro Nelson de Sousa deixou de ser ministro. Quando começa a percorrer a página para baixo, encontra a mesma planeamento. Qual é o Tratado de Tordesilhas que vai ser negociado entre a coesão territorial e o planeamento? O que é coesão territorial? O que é planeamento? Eu gostava de uma explicação sobre isso. Acho que isto tem tudo para dar mal. Tem tudo para dar mal porque este perfil da nova ministra da coesão territorial, tendo em conta aquilo que se sabe do seu passado enquanto presidente da CCDE ou até como candidata do PSD em autárquicas. Quer dizer, aconselha com esta ministra.
Deixa-me ouvir aqui o Pedro Marcos Lopes sobre o governo. O que é que tu destacarias mais? A dimensão ou este aspecto meio confuso que o Pedro Adão e Silva acabou de referir? Ou outra coisa qualquer?
Não. Há muitas notas, mas são notas que não são, na minha opinião, para mim, fundamentais na análise do governo. Há várias pequenas coisas curiosas.
Achas que muita gente quer um governo de combate?
Não, é claramente um governo da confiança estrita política de António Costa. De pessoas muito próximas de António Costa. Isso eu entendo. Também entendo, aliás, mais do que entendo, aplaudo o facto de serem pessoas do Partido Socialista, porque eu estou farto, eu e outras pessoas, mas vou falar de mim, eu estou farto de condenar e de chamar a atenção para o desprestigiamento que está a acontecer aos partidos políticos, e isso normalmente resulta na vinda de demasiados independentes. E eu fico contente quando um partido assume que o principal sítio onde tem de ir buscar ministros e secretários de Estado é o seu próprio partido. Eu acho que isso também é uma maneira indireta no futuro.
Os novos ministros, agora esquecendo os que continuam, os novos ministros não são pessoas do partido. Quer dizer,
sim, mas são militantes. São
não,
pessoas
sim,
que...
mas são, quer dizer, ninguém olha para Alexandre Leitão
Pedro,
ou
não
para
sou...
Ana Mendes Benício,
sim,
são militantes
repara,
do PS.
Mas repara...
Da Comissão Permanente do Partido Socialista.
Sim, mas não são...
São da Comissão Permanente sim, e repara, mais importante do que isso é que as principais figuras do governo são pessoas fortes do Partido Socialista, com uma exceção. Que é, digamos, a Escola Iniciativa Liberal chegou ao governo, que é uma pessoa que fez a sua carreira no mundo do direito e no mundo dos negócios do direito, é agora a segunda pessoa do governo. E esta é mais uma...
Falas de Cisa Vieira.
Falo de Pedro Cisa Vieira. O que eu, atenção, que é uma pessoa pela qual eu tenho uma impressão muito favorável na sua atividade profissional. Agora, não tenho ainda opinião em relação ao seu desempenho como político. E portanto, até por aquilo que eu vou dizendo, são pequenas notas. Depois há esta questão, e já lá vou à conclusão, depois há esta questão que eu também acho, faz-me lembrar, é uma coisa quase Monty Pythiana, quer dizer, temos ministros dos Silly Walks por todo o lado, que parece que alguém teve uma iluminação e se pôs transição digital. Acho isto ridículo, quer dizer, não faz sentido. Eu quando estava a ver isto, fez-me lembrar. O Exército tem uma disciplina que é a cavalaria. Não foi por se ter substituído os cavalos por tanques de guerra que aquilo deixou de se chamar cavalaria, quer dizer, portanto não interessa. Agora, há aqui quase uma coisa, já chamei patética, mas é parola. Como parolo é esta história, não é bem parolo, é provinciano. Esta história da desculpa de termos tantos ministros de Estado porque vai haver
presidência.
Eu tentei, juro que tentei, perceber a lógica disso. Eu não vejo grande lógica. É por viajarem muito. Ah, porque depois vão para fora.
Para não, poder substituir
não
o Primeiro-Ministro?
Não tenho... Nesta altura, onde o Primeiro-Ministro vai a uma reunião na sábado, segunda de manhã e terça-feira já... Terça? Não. Segunda já cá está. E vão estar os quatro, os três fora de repente. Acho isto sem qualquer tipo de lógica. Acho uma coisa provinciana. Depois... Eu percebo, e essa parte eu entendo, do reforço político, digamos assim, de pessoas com mais capacidade política. Porque este governo vai ser um governo que vai ter de negociar muito. Muito. Vai ser provavelmente o governo que mais vai ter de negociar no Parlamento desde...
Muito e com muita gente, não é?
Com muita gente, porque eu ia fazer o paralelo com a possibilidade de 1986, quando o PSD foi para o governo com uma minoria até menos...
Sete.
Até 87?
Sim.
Eu disse.
Não. 86.
Eu disse 87 com uma minoria ainda menor, com uma maioria ainda menor. Claro que aí nós já sabíamos o que é que ia acontecer na altura, quer dizer, era só uma questão de empurrar um bocadito com a barriga para forçar novas eleições. E tal aconteceu e deu a maioria absoluta a Cavaco Silva. Este tem muito, mas havia menos partidos, por acaso havia mais um do que o costume, mas havia menos partidos, a capacidade negocial era muito mais limitada, incomparavelmente mais limitada e, portanto, enfim, neste não. A capacidade negocial do Partido Socialista aqui, ou a possibilidade, mais do que capacidade negocial, a possibilidade negocial é muito vasta. O Pedro Silva acredita num acordo, e ele explicou, portanto, não me vai interromper, secreto entre o Partido Socialista e o PCP.
Não acredita, disse que pode existir, pode ser uma explicação.
Acreditas que exista. Eu francamente não percebo sequer para que é que esse poderá existir, não vale a pena, porque naqueles dossiers importantes eu não acredito, se o Bloco de Esquerda não acorda com o PS, eu não estou a ver quase nenhum onde o PCP acordará com o PS e não com o Bloco de Esquerda, nem na legislação laboral, nem na questão dos professores, nem na questão da
legislação laboral
social.
O Primeiro-Ministro disse que não ia mexer, não, portanto, não há nada para acordar. Nem,
então, pior ainda, claro, menos, portanto, não estou a ver. Portanto, tem que haver uma capacidade política dentro do governo, uma capacidade de negociação muito grande. E é essa a principal nota.
Essa capacidade de negociação tem na prática os mesmos protagonistas, não é? Que é Mário Centeno por um lado, Duarte Cordeiro pelo outro e agora Ana Catarina Mendes em substituição
não,
de Carlos
quer dizer,
César.
Não sei se serão esses. E aliás, até te vou dizer mais.
Como não sabes se serão esses?
Não, vou-te explicar porque é que eu não acho que são esses. Porque como neste momento não temos um núcleo duro de coisa, núcleo duro não é a melhor expressão, um núcleo de matérias que já estejam resolvidas através de acordos, escritos ou não escritos. A negociação...
Não há uma agenda, é isso.
Ora bem, sim. Ora bem. Portanto, a negociação vai ser sempre feita de uma maneira muito mais dispersa. Podes ter negociadores, mas esses negociadores vão ser sempre muito bem condicionados por cada uma das pastas. Acho que isso deixa de ter, mesmo isso deixa de ter algum significado.
Deixa-me personalizar aqui um bocadinho.
Deixa-me só acabar dizendo o seguinte. Há uma nota que eu não quero deixar de dar. Já muita gente a deu, mas eu também a quero dar. Que é a questão do governo ser anunciado e ser falado antes dos resultados eleitorais serem conhecidos. Dir-me-ão, isso é uma mariquice, já toda a gente sabia o que ia acontecer. Eu, há 4 anos, arrependi-me de uma coisa que eu aqui disse. Arrependi-me. Quando eu disse que não valia muito a pena chamar Passos Coelho para fazer um governo, porque já sabíamos o que ia acontecer. E aqui, o meu camarada de painel disse, e eu agora, passado este tempo tudo, porque ainda não tive tempo para lhe dizer, não é? Dizer-lhe isso pessoalmente. Eu pensei e disse, não, o Pedro Adão e Silva tem razão. Há procedimentos institucionais. Há um certo número de ritos democráticos que é preciso serem cumpridos.
Têm que ser preservados.
E têm que ser preservados. E quando nós abrimos a porta a... Bem, facilitamos, é uma palavra melhor. Normalmente as coisas
abrimos um precedente.
Mas aí quem desinstitucionalizou o processo foi a importante medida ao Presidente da República.
Reparem,
aquilo que eu estava a dizer em relação ao Governo, que é esta preocupação com a presidência rotativa da União Europeia, que hoje é exercida pela Finlândia, não sei se alguém sabe, e antes foi exercida pela Roménia, o Presidente da República é que também veio com este argumento que era preciso haver governo antes do Conselho. Mas que diferença é que faz? Há um governo que está em funções, há um Primeiro-Ministro e há um Ministro dos Estrangeiros. Aliás, bastava provavelmente que o Primeiro-Ministro chegasse ao Presidente da República, Senhor Presidente da República, se confirmar que eu tenho condições para formar governo, eu serei Primeiro-Ministro e o Ministro dos Estrangeiros até será o mesmo. assunto encerrado. Até podia haver uma declaração pública do Primeiro-Ministro dando a entender que se conseguisse formar governo, que o Ministro dos Negócios Estrangeiros seria o mesmo. O que é que isso alterava este conselho que está a decorrer por estes dias?
Rigorosamente nada.
E, portanto, não percebi qual foi a pressa. É óbvio que durante muito tempo houve esta conversa dos timings e do tempo que demorava em Portugal a formar um governo e como havia um conjunto de passos burocráticos e administrativos que impediam governos sellers, como acontece na rápida Inglaterra, mas acho que não percebi qual foi.
Deixa-me só, antes de mudarmos de tema...
Não é que isso faça, acho que também convém que as pessoas percebam, não fazia diferença nenhuma, porque mesmo que um partido, qualquer partido no Parlamento, tivesse tido todos os deputados da imigração, não alterava nada, a menos que o CDS tivesse sido eleito os quatro, e então, se calhar, aí a Assunção Cristas podia ter de reponderar.
Não, mas havia uma coisa que podia ter acontecido, podia ter sido eleito outro partido.
Mas foi o que eu disse, quatro do CDS.
Não, se tivesse havido outro partido que fosse que entrasse.
Ah, no Parlamento, sim.
Ah, pois.
Além dos 10.
Além dos 10, se entrasse outro partido, tinha que se recomeçar outra vez o processo, porque o Presidente da República tinha de ouvir todos os partidos.
Deixem-me personalizar aqui só um bocadinho alguns membros do Governo, antes de mudarmos de assunto, porque não diria do ponto de vista da novidade, mas do ponto de vista político não deixa de ser relevante que, por exemplo, o Ministro da Educação continue, que é, não é apenas neste Governo, é tipicamente um dos ministros que sofre sempre mais desgaste político.
Sim, e a saúde.
E eu escolheria também, em segundo lugar, provavelmente Eduardo Cabrita, que foi, enfim, um dos ministros também mais debaixo de fogo, literalmente, nos últimos dois anos. Ele fez, basicamente, a segunda metade da legislatura. Pedro Adão e Silva, o que é que isto te diz? É, basicamente, uma teimosia, entre aspas, de António Costa...
No caso de Eduardo Cabrita, não vejo que o problema aí, acho que aí é um problema estrutural da função de administração interna. Não sei se Eduardo Cabrita esteve particularmente sob fogo enquanto ministro por ter cometido erros.
Mas
não
até pelas declarações públicas sim. mais ao lado, sim. Enfim, algumas tiradas.
Agora, do ponto de vista da governação, parece-me que
e desculpa, Pedro, e também não correu propriamente bem a preparação da época de incêndios, não é?
Sim.
Os concursos dos helicópteros,
sim.
Enfim.
Eu parece-me que há três áreas que vão ser particularmente críticas, e porque são sempre particularmente críticas e que dão sinais sobre o que é que se pretende fazer e que, a meu ver, consolidam esta ideia de que isto é um governo que tem um prazo. E o prazo é este timing depois da presidência, depois das presidenciais.
É um governo de dois anos, tu achas?
Eu vejo um governo que incorpora na sua orgânica um conjunto de preocupações que resultam da presidência a portuguesa, a meu ver, é um governo que não está pensado para os quatro anos, está pensado para um tempo diferente. E porquê que eu digo que há áreas que dão sinais disso mesmo? Porque há uma possibilidade que é sempre governar tentando gerir apenas aquilo que são os dossiês e a gestão corrente do dia a dia. Ou, pelo contrário, ter um projeto. Ora, o que eu vejo é que em três áreas que são, por definição, muito sensíveis e muito expostas à conflitualidade social, eu até excluí a administração interna, porque isso foi aí aspectos singulares. Não há uma lógica, uma tradição de tensão social em torno da administração interna. Há sim em torno da saúde, da educação e do trabalho e da proteção social. Ora, o perfil destes três ministros não parece que sejam propriamente ministros de projeto. Sendo que na educação vejo com muita surpresa que acho que isto não era grande segredo que a Secretária de Estado, Alexandra Leitão, que no fundo tinha grandes responsabilidades políticas no dia-a-dia, como se viu em vários momentos, quer nos contratos de associação, quer na negociação com os sindicatos de professores, sai do Ministério, mantém-se o Ministro e vai para uma pasta muito difícil. E difícil porquê? Porque é muito importante. Ao contrário do que, aliás, eu próprio pensei quando vi a apresentação, até pelo nome, pensei que era uma reedição da pasta da reforma do Estado e da administração administrativa, novamente de 99 com Alberto Martins, mas não, porque tem o emprego público, tem as autarquias locais e tem a descentralização. E, portanto, eu não sei se já alguma vez aconteceu, mas tenderia a dizer que não, o emprego público não estar nas finanças. E, portanto, nós temos aqui uma pasta com grande ambição.
O emprego público no Ministério se chama Administração Pública, não é? O nome do
sim,
Ministério.
Sim, mas,
mas é quem vai negociar o emprego, com os sindicatos da Função Pública.
Exatamente. As carreiras na Administração Pública, as carreiras especiais.
Sim, não tenho memória, de facto, há muitos anos de sair das finanças.
Isto é muito importante e, portanto, é um Ministério que tem uma grande centralidade e que não está nas finanças.
Mas faz sentido, porque depois é um bocadinho aquela ideia do... há um governo com vários ministros ou há um governo com o ministro das Finanças e vários secretários de Estado, no sentido em que...
Bom, mas isso pode ser sempre verdade, Anselmo, não é?
Certo, certo, mas essa questão colocou-se na última legislatura, por exemplo, com o primeiro-ministro da Saúde, não é? Toda a sim. gente dizia...
Eu acho, sim, mas isso isso é uma história que acho que não pode ser tratada em cinco minutos e que não sei se é verdade em relação a esse episódio. Acho que, aliás, o problema na saúde, nessa fase, não é tanto na relação com as finanças, mas pronto.
Mas na relação entre eles. A minha pergunta é só esta, que é, essa centralidade que tu achas que este Ministério tem, vai mesmo ter? Ou quem, que no fim do dia quem passa o cheque é o Ministro das Finanças, não é?
Isso é sempre verdade, mas neste caso é de facto mais sensível, não é? Porque a negociação das... Agora, eu sou amigo de Alexandre Leitão desde o tempo da faculdade, eu acho que Alexandre Leitão tem imensas capacidades políticas, técnicas, e portanto acho que só mesmo uma pessoa como Alexandre Leitão é que pode conseguir levar a bom porto este Ministério. Eu acho que este Ministério é um Ministério difícil e que de facto corresponde a uma inovação. Agora, na saúde, na educação e no trabalho na proteção social não vejo o mesmo perfil, nem de projeto, nem de ambição. E eu acho que nós podemos escolher o compromisso e a estabilidade. António Costa não escolheu. Eu acho que a alternativa é ter alguns pontos de tensão e fazer escolhas e opções que são impopulares. Aquilo que eu vejo na saúde, na educação e no trabalho na proteção social, o trabalho na proteção social, sou sincero, é uma total incógnita para mim, não tenho qualquer opinião sobre a nova ministra, e portanto, mas não vejo esse perfil nas outras áreas de escolhas. Acho que aquilo que aconteceu na educação e na saúde, protagonizado por estes ministros, não é propriamente um padrão de escolhas. E eu acho que isso, novamente, não é bom. E depois há ainda outras coisas que eu queria sublinhar. Este Ministério do Mar que agora sobra, um Ministério do Mar sem portos. O que é exatamente um Ministério do Mar sem portos? Eu não, acho que é só uma coisa...
Tira a cota da sardinha?
Pois, nem sei se... Pois, talvez, mas repara uma coisa. Mas esta insistência, então, em ter um Ministério do Mar radica exatamente em quê? É porque se criou esta ideia que era muito importante, mas é muito importante se tiver capacidade. A agricultura, devo dizer que também é para mim uma enorme surpresa. Diz.
Perdeu as florestas?
Não, mas não sei, também novamente é uma pessoa que eu não conheço, a nova Ministra da Agricultura, mas não me parece que tenha nenhuma assim, especialidade e proximidade à área. E, portanto, há aqui coisas que me deixam um pouco com dúvidas e que acho essencialmente que são duas semanas mais, porque é a primeira quebra de expectativas que é os partidos que não negociam, não alcançam um compromisso, e logo a seguir um governo que tem pouca ambição, ou seja, é um governo que na própria formação do governo reconhece que há condicionamentos que limita o seu prazo de validade.
Pedro Marcos Lopes, António Costa fez bem ou fez mal em manter estes ministros mais desgastados politicamente?
Olha, nem fez bem, nem fez mal. Eu não
antes
tenho
pelo
a mesma.
Contrário.
Não, sim, antes bem, pelo contrário. Mal, antes pelo contrário. Eu francamente acho que isto é um governo faz lembrar aquela célebre, aquela piada que todos nós conhecemos do professor Marcelo Caetano, daquela professora que é oral, o que era original não era bom e o que era bom não era original. Portanto, é mais ou menos este o meu comentário sobre o governo. Quer dizer, não, o Pedro já salientou aqui algumas das minhas perplexidades. Ele, aliás, tem bem mais do que eu, porque eu só... A única coisa que eu achei engraçada era o Ministro do Mar sem portos e o Ministro da Agricultura sem as florestas, quer dizer, que é assim uma coisa estranha. Tudo o resto, acho que, de facto, a Alexandra Leitão vai ter uma tarefa de doidos, na minha opinião. Acho que é algo de que só uma super mulher ou um super homem conseguirá fazer. E
se a Alexandra Leitão não for capaz, é porque não é possível. Isso aí...
Pronto, isso eu não conheço, não faço ideia, mas acho que normalmente quando se pede um super homem ou uma super mulher, as coisas correm mal. E portanto, estão reunidas as condições para as coisas correrem mal. Quanto às pessoas que ficam, a questão do Manuel Leitor parece-me assim quase chocante. Chocante, eu não estou a falar de se ele foi um bom, se ele foi um mau ministro, se há... É o facto de ele ter dito que se ia embora e depois não ir. Quer dizer, não...
Então, se calhar o primeiro-ministro convenceu.
Pois, não, mas isso é um sinal terrível, não é? Isso é um sinal terrível, porque nós temos um ministro que não queria ser ministro. O que nós temos é um ministro...
Pedro, tu também mudaste de ideias
ministro.
De há 4 anos para agora.
Não, não, mudei de ideias na altura, mas não, mas... Bem, demorou-me 4 anos, ou seja, durou-lhe uma semana
Bom,
e tal.
Vamos rapidamente, e é mesmo rapidamente, já nos sobra pouco tempo ainda à oposição. Apetece-me perguntar qual a oposição neste momento. O PSD e o CDS estão basicamente num processo interno e não deixa de ser sintomático. Eu não me recordo de ser formado um novo governo e de não ouvir nenhum partido, os partidos
não,
da oposição a comentar.
Não, fez uma declaração.
Fez ontem, fez, 24 fez horas depois.
Sim, isso é verdade.
Normalmente ia-se para o Parlamento a correr para ir buscar uma reação.
O PSD está a ponderar, portanto, está sobre todos os assuntos ponderam.
Pedro Adão e Silva, este tempo todo, que é o tempo, se calhar necessário, mas entre ponderações, calendários que não são antecipados, o PSD decidiu não antecipar de todo o calendário, o CDS aparentemente também está com alguma dificuldade em antecipar calendário, vai deixar aqui uma margem de alguns meses, sobretudo num período importante que é o do Orçamento de Estado, a António Costa para respirar?
Não sei. Acho que isso é muito para nós os três que estamos muito atentos àquilo que acontece hora a hora. Acho que o tempo joga a favor do PSD, joga a favor do Rio em particular e, portanto, não vejo que isto seja um erro. Como noutros momentos, Rui Rio geriu mal os tempos, eu acho que desta vez não o está a fazer, não há pressa nenhuma para Rui Rio. Acho que, aliás, fez bem em esperar para perceber qual era o desfecho, quer das negociações, quer da formação do governo. Acho que este desfecho pode conferir a Rui Rio um papel diferente daquele que teria num contexto diferente, que era o de entendimento à esquerda. Acho que se souber ocupar esse papel, tem condições para esperar pelo momento em que pode ser de facto primeiro-ministro. No fundo, tem de voltar a fazer aquilo que devia ter feito há quase 2 anos, que era ter como iniciativas programáticas um conjunto de medidas que possam embaraçar o PS. Talvez agora seja mais difícil, porque o PS está mais liberto, não o fez há 1 ano e meio, mas agora pode continuar a fazer. Agora, quais são os problemas do Rio? O primeiro dos quais é que o PSD já não é um partido nacional. E isso é importante, ou seja, o PSD o que tem de fazer nos próximos 2 anos é regressar ao tempo em que era um partido nacional. E porquê que eu digo regressar nos próximos 2 anos? Porque tem de preparar as autárquicas para voltar a ser um partido nacional. A chave para a afirmação do PSD é ter presença em todo o território. Se nós olharmos para o mapa eleitoral, há regiões do país onde o PSD tem votações inexpressivas, quer dizer, não tem representação social e isso implica escolhas e opções nas autarquias, porque há 2 coisas que o PSD não pode fazer. A primeira é ficar à espera que se repita 2009, isto é, voltar a ficar à espera que se repita a crise financeira. Primeiro, porque quando voltar a crise ela não vai ser igual à anterior, apesar de tudo, e portanto não pode esperar tanto da crise financeira, e porque se assim for, também se está a colocar numa situação em que só pode governar na sequência de crises financeiras e crises financeiras externas, e portanto vai estar sempre agarrado ao argumento externo, precisa de pensar como é que vai recuperar em conjunto o centro-direita e a direita os cerca de 1 milhão de votos que perdeu nas últimas eleições legislativas, não apenas nestas deste
2011,
ano, mas desde 2011. Isso é um tema seriíssimo para o conjunto da direita. Não há respostas fáceis, nem há ninguém que tenha já a tentar dar sequer uma resposta. O que, aliás, me permite passar para o CDS, a gestão do tempo no CDS, apesar de tudo, não é igual à do PSD. O CDS, pura e simplesmente, não sabe o que é que há de fazer. Não tem protagonistas não tem um caminho assim, claro. Enquanto, apesar de tudo, Rui Rio está a gerir o tempo, porque também se esvazia. É que enquanto Rui Rio pode estar calado neste momento, Montenegro não pode estar calado. E o que é que Montenegro tem para dizer? Esgota-se.
Pedro Marques Lopes, concordas que Rui Rio faz bem em aguardar e aguentar?
Faz, por muitas razões. Primeiro, não há, de facto, nenhuma pressão suplementar para Rui Rio marcar qualquer tipo de ato eleitoral ou de mudança para o PSD. Os timings estão a ser cumpridos. Repara, se Rui Rio achasse que era preciso uma clarificação do PSD urgente A diferença de tempo era 3 semanas, 1 mês, porque as eleições no PSD serão em janeiro, fins de janeiro, princípios de fevereiro.
Há 2 anos foram dia 13 de janeiro.
De 13 de fevereiro, por acaso.
Não, as diretas em janeiro, 13 de janeiro.
E o congresso em fevereiro, 13 de fevereiro. Portanto, ele aí está a gerir perfeitamente o tempo. Por outro lado, está a ser coerente com aquilo que foi durante grande parte, eu não digo todo, grande parte do seu mandato, ou seja, quem marca o seu tempo é ele próprio e não a comunicação social ou os seus opositores. Portanto, nesse aspecto, marca também uma linha que nós já conhecíamos. E a terceira, e aí o tempo corre a favor dele, é a questão de Rui Rio poder ir para o Parlamento antes das eleições primárias. E eu estou convencido que não há melhor momento para Rui Rio estar no Parlamento do que este. Este e os tempos que se avizinham. E se Rui Rio continuar como presidente do PSD, também é um muito bom sinal estar no Parlamento. Bom, nunca um líder do PSD...
Achas que ele devia acumular com a liderança da bancada?
Não é relevante. A questão formal... Eu acho que essa não é a tua pergunta, mas, de qualquer maneira, a questão formal pouco importa. A questão formal pouco importa. O que me importa, o que eu acho que é fundamental, é ele ser, de facto, o líder da oposição no Parlamento. E porquê que é? Primeiro, para já isso nunca aconteceu. Eu não me lembro, no PSD, disso ter acontecido. Até dá boa imagem do líder da oposição estar no Parlamento.
Manuel
há
Ferreira
muito
Leite.
Tempo. Mas não estava... Não, Manuel Ferreira Leite estava?
No Parlamento.
Não me lembro.
Estava.
Não me lembrava. Pronto, olha, já ganhei o dia. Mas não estar neste momento é muito complicado. Porque cada vez mais, se já havia uma grande centralidade do Parlamento na anterior legislatura, neste ainda vai haver mais. Neste a negociação ainda vai ser feita mais caso a caso. Aqui mais importância vai ter o Parlamento. E ter o líder da oposição dentro do Parlamento, eu acho uma grande vantagem. Mais, Rui Rio, e com isto termino, Rui Rio vai ter a possibilidade, até às próximas eleições no PSD, de mostrar trabalho como oposição. Portanto, não só o tempo corre a favor dele, como uma possível boa prestação dele como líder da oposição, e ele já foi parlamentar durante muito tempo, o vai ajudar nestas eleições que se avizinham no PSD.
Muito bem. Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva, nós voltamos a encontrar-nos na próxima semana. O Bloco Central desta semana teve o apoio técnico do José Guerreiro. Quanto a si, já sabe, se quiser voltar a ouvir, pode ir a tsf.pt ou acompanhar-nos através do podcast nas várias plataformas onde estamos. O Bloco Central regressa daqui a uma semana.